DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de quarta-feira, dia 4 de dezembro. Os ministros dos negócios estrangeiros dos membros da NATO apelaram hoje ao presidente afegão, Hamid Karzai, para assinar sem demora o acordo bilateral de segurança entre Cabul e Washington, do qual depende uma missão futura da Aliança Atlântica. Quanto mais cedo, melhor, afirmou o secretário de Estado norte-americano John Kerry, depois de uma reunião com os seus homólogos em Bruxelas, sem, porém, fixar uma data limite, ainda que a Casa Branca tenha insistido numa assinatura até ao final do ano. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, não deve esperar conseguir grandes progressos no desarmamento de tensões sobre o mar do leste da China na sua visita ao país, escreveu um jornal estatal esta quarta-feira. A decisão de Pequim em declarar uma identificação da zona de defesa aérea numa área que inclui ilhas disputadas desencadeou protestos dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Os Estados Unidos deixaram claro que vão cumprir as suas obrigações assinadas por tratado, mas não estão dispostos a serem arrastados para qualquer confronto militar entre os rivais Japão e China. Os juízes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos questionaram funcionários da Polónia sobre alegações que o país permitiu à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América para ter suspeitos dentro das suas fronteiras. As autoridades polacas recusaram-se a compartilhar as informações com o Tribunal na terça-feira, dizendo que iria comprometer uma investigação interna. Os advogados estão a agir por dois cidadãos sauditas que foram detidos na Baía de Guantánamo já há 10 anos sem julgamento. Os Estados Unidos reconheceram que tinham instalações em todo o mundo como parte de um programa para deter e interrogar suspeitos de terrorismo. Na Ucrânia, o voto da oposição de não confiança ficou aquém da maioria necessária por 40 votos a menos. A votação aconteceu após a recusa do presidente de assinar um acordo-chave com a União Europeia. O presidente Viktor Yanukovych partiu para uma visita oficial à China, enquanto que o campeão de boxe e líder do partido da oposição, Vitali Klitschko, disse aos manifestantes que deveriam continuar a sua ação contra o governo. O jornalista angolano Rafael Marques quer que a justiça portuguesa, ao reabrir o processo arquivado pelo Ministério Público, solicite à autoridade tributária e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários informações sobre os bens e ações do vice-presidente angolano. Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que esta é uma das diligências requeridas pelo advogado assistente Rafael Marques no pedido de abertura de instrução do inquérito arquivado pelo Ministério Público português e que envolvia o vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente, o general Higínio Carneiro e a empresa Portmil Investimentos e Telecomunicações. A RENAM, o principal partido da oposição moçambicana, reiterou na terça-feira a exigência da participação de mediadores nacionais e internacionais nas negociações com o governo para o fim da crise política e militar no país. Num comunicado, a RENAM insistiu na necessidade de mediadores com mérito moral, idóneos e imparciais. O governo moçambicano já aceitou a participação de observadores nacionais, mas recusa-se a admitir o envolvimento de estrangeiros. O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau vai no terceiro dia e continua a sofrer vários percalços, referiu na terça-feira um representante dos partidos e outro do governo, após um encontro com o presidente de transição, Serifu Nyamadju. Em vez dos 200 kits móveis de recenseamento anunciados pelas autoridades, só 18 estiveram a funcionar no primeiro dia, mais 47 na terça-feira e deverá haver mais 7 na diáspora hoje, referiu Fernando Vaz, ministro de Estado do governo de transição. Aquele responsável disse esperar que na quinta-feira estejam ativos no terreno os 123 kits que já chegaram a Bissau. A Guiné-Bissau vai ter um observatório independente para vigiar o respeito pelos direitos humanos em todo o país e com recolha de dados estatísticos sobre violações, anunciou na terça-feira a Liga Guineense dos Direitos Humanos. A Liga é a entidade promotora e lançou esta semana uma formação em estatística e recolha de dados com primeira iniciativa de um programa que se estende por 3 anos, refere em comunicado. A formação tem a duração de 10 dias e decorre na Casa dos Direitos, em Bissau, destinada a capacitar os colaboradores da Liga Guineense dos Direitos Humanos, que vão fazer a monitorização da situação em todas as regiões da Guiné-Bissau. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 4 de dezembro, ainda não há data para o julgamento do general angolano acusado de tráfico de mulheres. Níger necessita de reformas profundas para criar infraestruturas e postos de trabalho. Sírios arriscam a vida para tentar fugir do país e chegar à Europa. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Apesar da especulação que corre na imprensa internacional, ainda não foi marcado o julgamento do caso envolvendo o tráfico de mulheres, descoberto recentemente pela Polícia Federal do Brasil, que aponta como chefe do esquema o general angolano Bento dos Santos Cambanga. De um lado, a acusação garante que as provas contra o general são fortes, de outro, a defesa do angolano traça estratégias para convencer as autoridades a desistir da prisão de Cambanga, ainda procurado pela Interpol. Camila Campos acompanhou as investigações do caso a partir do Brasil.
Ainda não há data prevista para o julgamento do caso envolvendo Bento dos Santos Cambanga, o general angolano acusado pela Polícia Federal do Brasil de liderar quadrilha que traficava brasileiras ao exterior. Para evitar a prisão do general, a defesa dele entrou com pedido de habeas corpus, de forma a tentar também o trancamento da ação penal, o que não foi possível. No último dia 28, o relator do processo, o desembargador federal Paulo Fontes, apreciou o pedido e negou a liminar. Isto é, ficou mantida a ordem de prisão cautelar contra o acusado angolano, bem como continua correndo a ação penal contra ele. O processo está em curso na 8ª Vara Criminal do Tribunal Federal de São Paulo, que ainda não sabe apontar a data exata do julgamento. Enquanto a justiça define o dia do veredito, a defesa de Cambanga traça estratégias para rebater acusações feitas pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que acredita em provas fortes. Quem garante que as provas são contundentes é a representante do órgão, a Procuradora da República de São Paulo, Estela Fátima Scampini.
O Ministério Público detectou indícios suficientes de autoria e de materialidade de crime. O que se apurou foi um grande esquema criminoso de tráfico de pessoas, além de outros crimes. O Ministério Público está convicto da acusação. O que eu posso adiantar, assim, que houve vários meios de investigação. Houve interceptação telefônica, ação controlada por parte da polícia, tanto aqui quanto com uma colaboração da didância policial em Portugal. A prova é farta.
E o processo agora está desmembrado. A procuradora da República explica.
Nós temos dois núcleos desse esquema criminoso. O núcleo brasileiro, os 5 integrantes desse núcleo estão presos. Os 2 integrantes do núcleo angolano não estão presos. E como Angola é um outro país, tem outras medidas que demandam mais tempo. Então o juízo da 8ª Vara Criminal Federal aqui de São Paulo, ele acabou determinando o desmembramento desse processo em relação aos 2 núcleos. Processo agora envolvendo só os 5 acusados daqui, siga um pouco mais célere que o outro, que depende dessas medidas envolvendo os 2 países.
O general Cambanga é defendido aqui no Brasil por uma equipe de advogados coordenada pelo advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Contes, que aposta no depoimento das testemunhas de defesa.
Essas acusações que estão sendo feitas de forma precipitada, com a oitiva principalmente das testemunhas de defesa que em breve serão anunciadas, vão ficar bem demonstradas e ele não tem qualquer tipo de participação nesse esquema.
Diante das declarações do advogado que garante a inocência de Cambanga, perguntamos a ele se não seria melhor o general se entregar.
Não é correto esse seu raciocínio, com todo respeito, porque não há nenhum motivo para discutir preso uma ordem ilegal de prisão. A ordem é ilegal, porque ela é equivocada. Ele não cometeu esses crimes de que ele está sendo acusado. Não há motivo para uma pessoa se entregar e discutir preso a sua inocência.
Por isso, o advogado de Cambanga, Eduardo Contes, estuda a possibilidade de entrar com um novo pedido de habeas corpus, desta vez junto ao Superior Tribunal de Justiça, já que da última vez a liminar foi negada pelo Tribunal Regional de São Paulo. De Belo Horizonte, Brasil, para DW, Camila Campos.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Ainda não há data prevista para o julgamento do caso envolvendo Bento dos Santos Cangamba, o general angolano acusado pela Polícia Federal do Brasil de liderar uma quadrilha de tráfico de mulheres. De um lado, a acusação garante que as provas contra o general são fortes. De outro, o advogado de defesa diz que a ordem de prisão do general é ilegal porque ainda não houve julgamento. E a pergunta é, concorda com a defesa de Bento Cangamba? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O Níger tem resistido à infiltração de forças compostas por radicais islâmicos, mas o país necessita de reformas profundas a par da criação de infraestruturas e de postos de trabalho para a sua juventude, que enfrenta um elevado nível de desemprego. O presidente do país está consciente desses grandes desafios. António Rocha com os detalhes.
O Níger, situado na África Ocidental, faz fronteira com países em crise, como o Mali e a Nigéria, e onde grupos terroristas como Boko Haram espalham o terror e cometem atrocidades de várias ordens. O vizinho do norte, a Líbia, também vive uma situação preocupante e ameaça entrar novamente em guerra civil. Até o momento, com razoável sucesso, segundo vários analistas, o Níger tem resistido à infiltração de forças compostas por radicais islâmicos. Mas o país necessita de reformas profundas, a par da criação de infraestruturas e de postos de trabalho para a sua juventude, que enfrenta um elevado nível de desemprego. O presidente nigerino, Mahamadou Yusuf, está consciente desses grandes desafios, como disse em entrevista exclusiva aos colegas da secção AUSA da DW África, que assinala os seus 50 anos de existência.
Nós temos podido realizar os objetivos.
Conseguimos realizar alguns objetivos, nomeadamente a redução da pobreza e da fome, mas também da mortalidade infantil. Mas existem ainda 6 objetivos para cumprirmos e temos somente 2 anos de mandato. Até 2015 vai ser impossível. É por isso que hoje refletimos sobre o que devemos fazer, porque não será mais reduzir a pobreza, mas sim, o objetivo ambicioso para nós é erradicar a pobreza. Para tal, é necessário a criação de mecanismos de luta contra as desigualdades, o surgimento de uma classe média no país e enfrentar novos desafios, nomeadamente a segurança, que não estava incluído nos objetivos do milénio para o desenvolvimento.
Sobre a localização geográfica do Níger e a preocupação com a situação que prevalece na região onde o país se insere, o presidente Mahamadou Yusuf disse:
O Níger está cercado por países que enfrentam sérias ameaças, o Mali, a Líbia e a Nigéria. Mas o Níger conseguiu até agora travar essas ameaças. O país é uma espécie de ilha de paz e segurança, no interior de uma região que enfrenta muitos e sérios problemas. Vamos continuar a adotar medidas com vista a mantermos a segurança nas nossas fronteiras e no interior do país. Mas esta tarefa não será totalmente cumprida sem o apoio de outros países. Por isso, queremos cooperar com todos os nossos vizinhos, mas também com outros estados, nomeadamente com a União Europeia.
Para o presidente nigerino, o seu país tem que continuar a aumentar as áreas que poderão receber investimentos orientados para as infraestruturas, educação, saúde e acesso à água potável.
Só assim poderemos falar de um crescimento forte e sustentável e, desta forma, oferecermos aos jovens novas perspectivas, única maneira de evitarmos os dramas que assistimos com uma certa frequência, tal como aconteceu em Lampedusa, ou ainda o que ocorreu no Saara nigerino, onde 92 nigerinos morreram.
Entretanto, a propósito dos 50 anos de existência da emissão em AUSA, num comunicado, o diretor-geral da DW, Peter Limburg, destacou que a África é um mercado bem-sucedido para a DW, com excelentes perspectivas, tendo, por outro lado, destacado o importante papel que os médias internacionais tem a desempenhar no continente africano. As pessoas em África esperam que lhes sejam dadas não só novas perspectivas sobre questões globais, mas também os meios para a educação, sublinhou o diretor-geral Peter Limburg, para acrescentar que a DW tem sido, há décadas, parte da paisagem dos média em África, onde, e citamos, somos uma fonte confiável de informação. E é aqui que a DW atinge metade dos seus 100 milhões de usuários. No comunicado, Peter Limburg comprometeu-se a expandir a presença da DW no continente africano. Na próxima quinta-feira, uma delegação da DW participa em Niamey, capital do Níger, no encontro onde serão abordadas, entre outras questões, a política da comunicação social naquele país africano e o papel dos média internacionais no desenvolvimento e educação. António Rocha, DW.
Estima-se que nos últimos 2 anos e meio, desde que se iniciou a guerra civil na Síria, milhares de cidadãos tenham tentado escapar do país através da via marítima, arriscando a vida com o sonho da liberdade no horizonte. A fronteira turco-grega encontra-se encerrada desde o verão de 2012 e aqueles que de alguma forma tentam ultrapassar o cerco acabam por arriscar a vida. Os pormenores com Nuno de Noronha.
Foi assim que, desde agosto de 2012, 149 pessoas, na maioria sírios, morreram naufragadas no mar entre a Turquia e a Grécia, de acordo com a Organização dos Direitos Humanos Pro-Asil. Para o vice-diretor, Bernd Mazovic, o risco assumido pelos sírios espalha o desespero da população.
Isso é extremo risico-reich.
É demasiado arriscado. Entre os mortos no Mediterrâneo nos últimos meses, há muitos sírios e sírias que arriscam. Há muitos sírios que arriscam esta rota porque não tiveram outra hipótese de escolha. Já não existem mais alternativas.
Quem conseguiu entrar na União Europeia através da Grécia e depois chegar à Alemanha, quase sempre consegue ficar no país. Mais de 95% dos sírios que pediram permissão aos serviços federais alemães conseguiram autorização para ficar no país até que a guerra civil termine. Porém, quem tenta a entrada por outros países comunitários é obrigado a pedir proteção nesse mesmo país. A exceção para a Grécia acontece devido à falta de condições dos campos de refugiados. Cerca de 2,2 milhões de sírios fugiram para o estrangeiro desde o início da guerra. De acordo com o Ministério Federal do Interior da Alemanha, 24 mil tentaram refúgio neste país. Porém, existe um programa do Governo Federal, em parceria com o ACNUR, a Agência de Refugiados das Nações Unidas, que permite a legalização do processo para 5 mil refugiados. Ter família na Alemanha, ser criança ou estar gravemente ferido aumenta o número de hipóteses de ficar. Cerca de 1 mil refugiados sírios já entraram no país nestas condições. Os restantes serão selecionados até à primavera de 2014. Porém, o processo de seleção é complicado e moroso, como comenta Bernd Mazovic.
As condições são tão fechadas que não acredito que um número grande de pessoas possa tomar partido desta oportunidade.
A maioria dos países exige que os parentes dos refugiados arquem com os custos do fugitivo, mas para isso é preciso que tenham um rendimento líquido mensal superior a 2 mil euros e um seguro de saúde disponível.
Têm que ser sírios muito privilegiados para poderem pagar esse compromisso. Têm que ter um rendimento médio para receber um parente.
Na verdade, a maioria dos sírios são excluídos por esta condição. Os partidos da oposição, como a Aliança 90, os Verdes e a Esquerda, exigem que a Alemanha receba mais sírios. Segundo Katrin Göring-Eckardt, dos Verdes,
tudo o resto é completamente inapropriado nesta situação.
O próprio ministro do Interior, Hans-Peter Friedrich, disse em setembro que a Europa deve unir-se e convocar uma conferência para debater o assunto. Porém, até agora, nada aconteceu. Nuno de Noronha, DW.
A missão do Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia estão a partir desta quarta-feira em Lisboa para a 10ª avaliação do Programa de Assistência Financeira e Económica. A baixa dos salários e a reforma laboral em Portugal fazem parte do pacote de negociações que serão difíceis devido às divergências entre os credores internacionais, o governo de Passos Coelho, os partidos da oposição e os parceiros sociais. João Carlos, a partir de Lisboa.
Os credores internacionais regressam a Portugal para o 10º exame regular às contas públicas, com a agenda centrada na discussão da flexibilização dos salários. Em cima da mesa vão estar mais redução dos salários no setor privado, a alternativa do governo português ao chumbo do Tribunal Constitucional à lei laboral e, provavelmente, a capacidade do país se financiar nos mercados no pós-troika. O corte salarial no privado é dos temas que une o governo, patrões e sindicatos. A ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, sustenta que...
Nesta matéria partilhamos a mesma opinião dos parceiros sociais, ou seja, que o setor privado em Portugal já ajustou em termos salariais. Temos aqui tido uma divergência de opinião, em particular com o Fundo Monetário Internacional.
O governo recusa mexer mais nos salários. Entretanto, para a ministra, está fora de questão, nesta altura, o aumento do salário mínimo nacional, como propõem os sindicatos. Reagiu a propósito a Arménio Carlos, líder da Central Sindical CGTP, depois de mais uma reunião com os parceiros sociais em véspera da chegada da Troika.
Então, no dia 1 de janeiro, aumenta o salário mínimo nacional. E assim demonstra que não está de acordo com o FMI e que quem manda em Portugal somos nós. Não basta a senhora ministra chegar aqui e dizer que é contra o modelo de baixos salários, mas ela lá em cima disse, por exemplo, que considerava que a nossa legislação de trabalho continuava a ser muito rígida.
Esta posição também é partilhada pela UGT, União Geral dos Trabalhadores. António Saraiva, da Confederação Industrial Portuguesa, alinha.
A economia portuguesa não pode continuar a assentar em baixos salários. Estamos disponíveis para rever uma política salarial e um crescimento salarial, mas de acordo com regras.
Uma delas prende-se com os ganhos de produtividade. Já nas duas avaliações anteriores, os técnicos da Troika deixaram claro que, em dezembro, querem ver avanços no âmbito da reforma do mercado de trabalho. Os credores têm defendido, desde o início do programa, que é preciso baixar mais os salários em nome da competitividade. Analisando os desafios do mercado laboral, Carlos Ceia, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, considera que...
Se queremos mercado de oferência, se queremos vencer novos mercados e tentar ultrapassar esta crise terrível, a aposta tem que ser em mais formação, diversificar essa formação, ir à procura, provavelmente, não do curso mais popular, mas do curso que tem uma melhor saída profissional.
Por outro lado, há 6 meses do prazo para a saída da Troika, a questão em debate na sociedade portuguesa é se Portugal vai ou não precisar de um programa cautelar, a exemplo da Irlanda. Na opinião deste professor universitário...
Como cidadão, apenas posso esperar que isso não aconteça. Se isso acontecer, novos sacrifícios nos vão ser pedidos e eu não sei muito bem como é que vamos sobreviver a um segundo tsunami de sacrifícios para todos nós. A única coisa que eu posso dizer a esse respeito é que espero bem que não seja possível, porque se for possível, o desemprego vai aumentar, o desânimo vai aumentar, o pessimismo vai aumentar e aí não há qualificação que seja capaz de resolver o problema.
Até então, o executivo de Passos Coelho tem garantido que não está a ser negociado qualquer tipo de segundo programa com as autoridades europeias. Esta será a antepenúltima avaliação da equipa conjunta da Comissão Europeia, FMI e Banco Central Europeu, que antecede o fim do programa de ajustamento previsto para junho de 2014. Nos 9 exames anteriores, Portugal recebeu sempre nota positiva. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Desporto.
Terça-feira foi uma noite recheada de emoções e surpresas para as equipas que disputaram a Taça da Alemanha. O Schalke 04 perdeu contra o Hoffenheim, o que ditou a sua eliminação do campeonato. Já o Hamburgo e o Borussia Dortmund venceram os jogos disputados, confirmando o favoritismo destas equipas para dominar este campeonato. A partida começou bastante equilibrada, tanto o Schalke 04 como o Hoffenheim disputavam muito a bola no meio-campo e poucas oportunidades de golo aconteceram. Porém, aos 21 minutos da partida, Polanski deu bom passe a Erdlinga e abriu o resultado para a equipa visitante, marcando assim o primeiro golo da partida. O Hoffenheim empolgou-se e conseguiu mais dois golos na sequência do primeiro. Mesmo jogando fora de casa, a equipa teve facilidade em dividir o campo com o Schalke 04 e venceu por 3-1 no estádio do adversário. Com o resultado final, o Hoffenheim avança na Taça da Alemanha, enquanto que o Schalke 04 é eliminado da taça. Desiludido após a derrota, o jogador Julian Draxa disse aos microfones da DW: faltam palavras, preciso dizer sinceramente. Quando se joga um primeiro tempo deste jeito na Taça da Alemanha, então a equipa não entendeu que se trata de um sistema de eliminação direta. Uma vez que se fica para trás por 3-0, então merece ser eliminado. E os jogos nesta noite continuaram. Mesmo sem utilizar os seus principais astros, o Borussia Dortmund garantiu a sua classificação para os quartos de final da Taça da Alemanha nesta terça-feira. A equipa mista de Jürgen Klopp visitou o Saarbrücken da 3ª divisão alemã e não encontrou dificuldades em vencer por 2-0 e ficar com a vaga para os quartos de final. Schiba, aos 19 minutos da primeira parte, e Hoffmann, aos 4 da etapa final, anotaram os golos dos visitantes. O treinador do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, admite a força da sua equipa. Quando jogamos bem, quando somos sólidos, quando encaramos com seriedade, onde podem estar as chances do Saarbrücken? Então, naturalmente, eles não têm chance. Naturalmente, 1-0 é pouco, 2-0 também é pouco, mas nós fomos soberanos. Foi um ótimo desempenho da minha equipa e, desta forma, a 3ª divisão não teve chance. E na noite de terça-feira, o Hamburgo confirmou o seu favoritismo com um grande desempenho no relvado. A equipa bateu o Colónia por 2-1 na noite passada. Os golos da vitória dos dinossauros foram marcados por Maximilian Basta e Ivo Ilišević. O treinador do Colónia, Pita Stuga, afirmou estar orgulhoso da equipa, apesar da derrota. Os golos que sofremos realmente não foram desperdiçados. Foram golos incríveis, parabenizo, e uma bola desviada. Isso tudo não se pode defender. Mas hoje estamos muito, muito orgulhosos. Isso não nos ajuda a avançar, mas vimos que tivemos um desempenho maduro. E ainda na noite de terça-feira, a União de Berlim perdeu com o Kaiserslautern por 0-3 no campo do adversário.
DW. Espaço do ouvinte.
E relembro agora a pergunta que colocámos no início da emissão. Ainda não há data prevista para o julgamento do caso envolvendo Bento dos Santos Cangamba, o general angolano acusado pela Polícia Federal do Brasil de liderar uma quadrilha de tráfico de mulheres. O advogado de defesa diz que a ordem de prisão do general é ilegal porque ainda não houve julgamento. E a pergunta que colocámos foi: concorda com a defesa de Bento Cangamba? Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Cristiane, bom dia. Muitas respostas?
Olá, bom dia, Francisca, a você e a todos os que nos acompanham. Sim, muitas respostas. Passo a ler agora o que os ouvintes escreveram na nossa página no Facebook. O Arthur Uqueio diz: nada de conclusões precipitadas. Se ele for culpado, que pague. Mas se não for, viva a liberdade. Vamos aguardar. O André Vemba diz: devia ser afastado da política. Como o mundo é injusto, se calhar nem será julgado. Alberto Laurindo: não nos esqueçamos que ele é da família real. Duvido que vá à cadeia. Miraldina Eurico diz: a justiça neste mundo anda de mãos dadas com os homens, mas isso não quer dizer que ele tem que estar em liberdade enquanto se apura o caso. Desse jeito, poderá praticar tais hábitos para se enriquecer mais. Ndila das Verônica diz: é difícil refletir esse caso por se tratar de uma acusação que ainda não foi julgada. Madicadila Fernando: quem tem mãe na cozinha não vive com fome. Aí uma metáfora, a resposta da Madicadila. O José Cangila também deixou a opinião dele na nossa página do Facebook. Ele diz: deixem o outro em paz. Ed Marshall deve ser recolhido imediatamente para as celas, mesmo antes do julgamento, se as provas forem mais esclarecedoras. O Zeis Barata não concorda com a defesa. O Josias do Santo Luiz também não concorda. Domingos Nhanga diz: não, deixa mesmo ele ir para a cadeia. Mesmo que em Angola não respeita o povo. No mínimo, é para ter mais juízo. Ele é empresário, mas cá em Angola não conhecemos as empresas dele. E o Gerdes Mager escreveu preventivamente, ele deve ser preso sim. Domingos Malodznangaia escreveu liberdade para ele urgentemente. Obrigada a todos. Francisca.
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Tenham um bom dia.